Hugo Mezena nasceu em Penafiel em 1983 e é professor de educação musical. Ele toca piano, por exemplo, e lançou o seu primeiro romance há uns meses. Tem o título de Gente Séria e foi publicado pela Planeta Editora. Gente Séria retrata então a vida rural portuguesa na passagem para os anos 90 do século passado. Em Benhumilde, um pequeno vilarejo fechado e ainda dominado pela autoridade do padre, está cheio de personagens tementes a Deus, personagens esses que carregam no lombo e na consciência os pecados cometidos. E neste microcosmos, o mínimo desvio pode ser considerado um pecado mortal. Recorrendo a uma escrita limpa, sem rodriguinhos e direto ao assunto, de capítulos curtos, Hugo entregou a narração da intriga a Miguel, que, por ser criança, vê o mundo com a mais límpida das simplicidades, ou seja, quando morrem os maus vão para o inferno e os maus vão para o céu, ou, neste caso os bons vão para o céu, a obediência à autoridade é natural, tal como a lei da reguada, e a confissão dos pecados é obrigatória. Esta sua cosmogonia, todavia, desaba no dia em que o seu tio Carlos morre. A partir daí, Miguel, que cresce e vai estudar para o Porto, compreende que os bons podem ser maus e os maus podem ser bons. Uma autêntica revolução na vida de Miguel. Olá, Hugo, e obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Olá, Nuno, obrigado eu.
Deixa-me dizer-te que o teu livro achei tremendo, li-o com muito prazer. Foi das melhores leituras que fiz durante este ano, aliás.
Obrigado.
Olha, Hugo, tu nasceste, eu também sou do Norte, e tu nasceste numa região que eu conheço bem. E conheço também bem também alguns dos seus costumes mais, deixa-me dizer assim, mais atávicos, muitos dos quais retratas no livro. Tu viveste em Penafiel até à adolescência, disseste-me no outro dia. A tua vivência nessa realidade foi importante para a construção deste livro?
Sim, foi importante. Claro, o que aconteceu foi que eu cresci em Penafiel, fiz a escola em Penafiel e depois acabei por ir estudar para o Porto, não é? Quando fui para a faculdade. Mas sim, é claro que essa vivência foi muito importante. Acima de tudo, acho que tem muito a ver com o que referiste, um certo atavismo que se prolongou na forma das pessoas serem ou de estarem ou de compreenderem a realidade. Eu costumo dizer em relação a este livro que o livro debruça-se acima de tudo sobre a forma como o 25 de Abril foi essencial para que essa espécie de atavismo ou cristalização das atitudes pudesse começar a desaparecer, para que se pudesse começar a mudar alguma coisa na forma das pessoas estarem, desses hábitos algo antiquados, enfim, atávicos. Mas, contudo, o 25 de Abril foi o despoletar e foi essencial e indispensável, mas as coisas demoram tempo até chegarem mesmo às pessoas, não é? Eu acho que ali no final dos anos 80, início dos anos 90, um pouco por todo o país, eu acho que, apesar de, bem, o livro acontece numa aldeia fictícia da Zona Norte, mas eu acho que é um tipo de realidade que se espelhava ainda muito na altura por todo o país. Acho que nessa altura, fim dos anos 80, início dos anos 90, ainda se notava muito essa cristalização. E nessa altura, talvez um bocadinho também com o aparecimento da televisão ou de novos canais de televisão, ou com o facto de as pessoas começarem a ver mais televisão, ouvirem mais rádio, as pequenas cidades e vilas começarem a ter bibliotecas públicas, e também porque já tinham passado 15, 20 anos, até menos 10, 15 anos sobre, enfim, o 25 de Abril, logicamente que nessa altura essas atitudes parece-me que começaram um bocadinho a mudar, mas o livro tenta captar ainda um momento em que essas atitudes estão para mudar, mas ainda não mudaram, não é? É um bocado essa tentativa.
Então, na tua opinião, mesmo mais de 40 anos depois da Revolução, que explotou uma revolução de mentalidades também, tu achas que esse Portugal, digamos assim, beato, ainda existe?
Ainda existe, mas eu acho que ainda existe, de facto, mas eu acho que existe um bocado em todo o lado, não é? E é muito giro porque, enfim, eu tenho tido a possibilidade de viajar um bocado e cada vez mais volto dos outros países a pensar que Portugal não é um país assim tão diferente dos outros, ou não é um país assim tão mais atrasado. Eu acho que Portugal continua a ser um país...
Deixa-me dizer que eu também tenho essa experiência, em muitos aspectos é muito mais avançado, por exemplo, que aqui a França.
Exatamente. Eu não queria chegar tão longe, mas eu por acaso penso exatamente
mesmo.
Exatamente. E mesmo em termos sociais, não é? Nós já temos coisas nas quais, de facto, avançamos imenso. Eu concordo com isso. Agora, acho que ainda há muito trabalho para fazer, não é? E o nosso país continua a ser um bocado rural e... Sim, mas acho que muito trabalho, sinceramente, já foi feito. Uhum. Até porque o livro depois acaba por ter um aspecto muito ligado à violência, não é? não querendo estar a contar nada acerca do livro, mas é um livro onde há uma espécie de uma violência que depois se verifica muito na linguagem, em alguns aspectos de linguagem e em alguns comportamentos em que aparentemente as pessoas até estão a querer ajudar o outro ou a serem amigos dos outros, mas na verdade há uma espécie de violência escondida que depois aparece de repente em comportamentos mais bruscos ou em pequenos apontamentos de linguagem mais bruscos, mais violentos, uhum. Não é? Mais repentinos. Enfim, mas eu acho que as coisas estão melhores.
Tu referiste agora a linguagem que usas no texto. Eu há pouco na introdução disse que é uma linguagem sem Rodriguinhos, porque é um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver na nova literatura portuguesa, em que há aqueles cânones em que às vezes as pessoas parecem ligam mais à forma com o conteúdo. Portanto, esta é a minha opinião, não é? Mas tu realmente tu tens uma limpidez e um minimalismo que transpira na tua escrita e que agarra o leitor, que torna a leitura interessante. Achas que a música tem uma influência nesse teu estilo?
Bem, eu acho que é muito provável e acho mesmo muito interessante tu dizeres isso, porque, enfim, é uma coisa que, sabes que eu de início não eu já escrevo assim há alguns anos, mas escrevi muito para mim, e agora decidi vir a público, mas para mim a música foi muito importante, porque na música, no meu caso, fiz um percurso ligado à música clássica, à música erudita, no conservatório, nunca fiz o percurso mais habitual, que é tocar em bandas, no meu caso foi mesmo sempre o percurso clássico, e esse percurso tinha uma característica, é que nas aulas de piano, no meu caso, o que as pessoas ensinavam era o que nós não podíamos fazer, mesmo o movimento do dedo para carregar na tecla, não tem tanto a ver com o movimento que o dedo deve fazer, mas com o movimento que o dedo não deve fazer para que o som saia bem. Ou o tipo de exageros que nós não devemos fazer a tocar, para que a peça possa soar bem. Um exemplo clássico é, eu tenho uma melodia muito bonita e vou tentar fazê-la ainda mais bonita para tentar fazer com que quem ouça possa gostar dessa melodia. E para mim foi importante essa aprendizagem de perceber que não tem a ver com tentar fazer a melodia mais bonita, tem a ver com apresentá-la de uma forma crua e seca, porque isso na verdade provoca mais quem está a ouvir. Eu acho que na literatura é uma coisa parecida, não é? Eu gosto muito dos autores quando leio o autor e o autor não me está a tentar explicar tudo e o autor acima de tudo não me está a tentar puxar pelo braço e a dizer olha que coisa bonita que eu estou a pôr aqui, olha que coisa profunda, não é? Ou olha a beleza desta cena, ou olha
no fundo,
o horror
no fundo,
desta cena.
Tu podes dizer o que os editores chamam, sei isso, o que estás a dizer, que as pessoas põem palha nos livros às vezes, não é? Isso quando não é bem editado é a palha é chata. Olha, mas tu às vezes com esse teu, eu imagino durante a tua revisão tu às vezes não sentes que limpas demasiado?
O meu processo é algo longo e acontece sempre comigo, que eu faço uma primeira versão, depois vou sucessivamente limpando. E depois, inevitavelmente, há um momento no qual eu senti que já limpei demais. Pois. Mas é nesse momento que eu estou satisfeito, porque no momento em que senti que limpei demais, senti que tirei tudo o que o texto não precisava e agora posso acrescentar o que quiser até que o texto me pareça muito bem equilibrado, para parecer que não tem nem de mais nem de menos. No meu caso, o processo é sempre esse. Sim. Mas isso é um processo... Isso é um processo que me deixa pessoalmente satisfeito.
Olha, Hugo, eu quando li o teu livro, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta que é um bocadinho provocadora também. Eu estava a ler o teu livro e às vezes li uns laivos quase de anticlericalismo ali envolvido. Eu não sei se foi intencional, mas tu tens essa... Admites que haja leitores que considerem isso do teu livro ou não?
Bem, sim, é possível. Eu pessoalmente ao escrever o livro, eu não pensei nisso, mas eu fico sempre satisfeito quando há leituras variadas, e essa, enfim, pode ser uma leitura, cada leitor poderá ter a sua leitura. Agora, no caso, no caso do livro, eu não tento controlar demasiado o que vou colocar no livro. Eu tento que o livro consiga descolar, o livro consiga pensar sozinho. É claro que sou eu que estou a escrever o livro, não é?
Claro.
O livro não se escreve sozinho, mas é interessante quando o autor consegue chegar a um ponto em que sente que o livro está a pensar por si. De maneira que eu não pensei em colocar uma determinada perspectiva sobre a igreja, ou colocar uma perspectiva mais pró-clerical ou anticlerical, tentei que o livro respirasse. O que eu acho que, e tentando responder mais diretamente à tua pergunta, o que eu acho que acontece no livro é que a determinada altura aquela realidade muito ligada à vivência religiosa, mas uma vivência religiosa antiquada e muito atávica, uma vivência religiosa menos saudável, eu acho que a determinado momento essa vivência se torna constrangedora para a criança, não é?
Claro.
E essa criança tenta reagir a isso e responder a isso porque se sente um bocado abafada por essa vivência. Acho que essa pode ser uma possível leitura. Sim.
Ok, olha, Hugo, obrigado, foi ótimo falar contigo, e você em casa não se esqueça, Gente Séria, o livro romance de Hugo Mezena, encontra-se à venda nas livrarias portuguesas de França ou nas lojas online, e caso prefira, o livro pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris. Grato pela sua companhia e até à próxima.